Seja bem-vindo ao Grupo Marcos. Obrigado por seu interesse. Você está no curso A Imagem da Luz, a presença do Cristo nas três revelações. Para ter acesso gratuito a todo o material do curso e a outros estudos, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Curso A Imagem da Luz, revisão número 18, capítulo 7 e 8. Ok, no encontro anterior, nós trabalhamos a ideia do templo. Questões, dúvidas, comentários. Caso não haja, nós passaremos para o capítulo 8. Ok. Alexandre está perguntando sobre como entender a santificação nesse contexto. Talvez seja importante a gente resgatar a palavra santo, né, para entender santificação. E aí é necessário um esforço importante. Por quê? Porque, no geral, nós temos uma cultura, pelo menos no Brasil, católica, muito forte, que tem aspectos positivos, sem sombra de dúvida, mas que tem uma compreensão do santo, pelo menos, né, no que a gente poderia chamar de catolicismo popular no nosso dia a dia, com uma visão muito diferente do que significa o santo no Antigo e no Novo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado é isso, certo? Muitas vezes a gente imagina o santo como um indivíduo humilde, entre aspas, né? Então, essa humildade é a pessoa não falar direito, essa humildade é a pessoa... É quase uma depressão, né? Assim, a pessoa que se autodeprecia, que vive largada, que não tem opinião, e aí cada um cria um santo de acordo com a sua imaginação. Então, nem acho que isso seja o santo católico, mas é o que na nossa cultura, às vezes, a gente, né, pensa isso, é o bonzinho, né? Assim, bonzinho. Não imagino que no catolicismo seja isso, e certamente não é, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Então, o santo, se a gente pegar pelo menos na Idade Média, é o são. Santo vem de são, S-A-O, que significa saudável. Né? Então, é um indivíduo saudável. Se a gente volta um pouco mais, e a gente vai ver a expressão um homem santo, é um homem correto. Talvez numa linguagem espírita a gente fale, é o homem de bem. Então, para a gente começar a entender um pouco isso. Me parece que a palavra santificação se relaciona muito com o Espiritismo. Muito. Tá certo? Isso aí precisaria ser mais bem pesquisado. Em que sentido? Os Espíritos gostam muito de uma palavra, e Kardec também, que se chama purificação. Então, a ideia de santificação, porque também está envolvido com o sacrifício, é uma ideia de se purificar, de se tornar puro. E aí é um símbolo que surge de várias experiências concretas, né? Os Espíritos usam literalmente esse exemplo no Livro dos Espíritos, uma espécie de alambique, né? Você produz ali uma bebida e ela vai passando por processos de limpeza, de purificação. Então, você tira as impurezas. Você tem lá um vinho que tem uma série de coisas, tem pedaço de uva, tem não sei o quê, e ele vai sendo purificado. Aí tem os vários processos de purificação, né? De decantação, de passar pelo filtro, etc, etc. O que interessa é o ponto central, né? É a purificação do espírito. Então, a própria encarnação é vista como um processo de purificação. Então, o templo pode ser o lugar onde nós aceleramos, estimulamos através do sacrifício, no caso entendido, né, como o autossacrifício, a autotransformação, onde nós vivemos um processo de santificação ou de purificação. Acredito que os Espíritos usaram a palavra purificação, que para o século XIX, para o XX, acredito que também para o XXI é mais adequada, comunica melhor do que falar de santificação, porque já tinha todo um peso que não era exatamente a ideia do Novo Testamento. Então, eu leio santificação como purificação, que é uma palavra plenamente, assim, bastante utilizada no livro dos Espíritos. Basta abrir aí o livro ou o PDF e botar puro. Quer dizer, o que é o espírito mais evoluído que Kardec aponta? É espírito puro. Ora, por que que aquele espírito ficou puro? Por que é que algo se torna puro? Porque passou por um processo de purificação, né? Você tem uma água suja, ela se torna limpa porque ela foi purificada. Então, eu acho que é uma ideia muito boa para a evolução espiritual. Quer dizer, nós vamos nos purificando. E aí a gente tem tudo isso, né? Tem toda essa ideia de que o templo como esse espaço importante, significativo para a purificação. Algo mais sobre o templo? Vamos lá. É um termo bom, reforma íntima, é um termo didático, é um termo que ajuda. Mas me parece que purificação, se a gente pensar um pouco mais, ele é mais amplo. Ele, pelo menos para mim, ele dá mais informação. Porque a purificação já fica claro também que tem um elemento de dor, que tem um elemento de transformação, que tem um elemento de enfrentamento, né? Que tem a ideia, talvez isso para mim seja mais interessante, a ideia de processo. Né? Mas a gente está falando de imagens que ambas são adequadas, talvez seja até uma questão de gosto pessoal. Não vejo que está errado nenhum falar em reforma íntima. Acho interessante também. Eu, particularmente, gosto mais do termo purificação, porque a purificação você imagina a água. Quer dizer, tem uma água famosa, aí outro dia eu estava vendo lá na Suíça, que é assim, que ela nasce lá no monte, passa lá por centenas de quilômetros de pedra e depois escorre não sei de quê, não sei de quê. Enfim, é ideia, entendeu? É um processo, você vai passando por milhares de coisas e as suas impurezas vão ficando, né? Você vai passando, nós vamos passando por milhares de filtros. São várias experiências agradáveis, desagradáveis, enganosas, verdadeiras, espirituais, grosseiras, enfim, doenças. Então, tudo isso faz parte de um processo que tem por finalidade nos tornar mais puros, mais sensíveis, mais inteligentes, mais observadores, né? Melhor percepção, com mais profundidade emocional. Então, a ideia da purificação, ela comporta muitas imagens bonitas, inclusive a purificação, vamos continuar aqui com a água, que é uma purificação mais ligada ao fogo, digamos assim, seja ao fogo sol, seja qualquer fogo. Quer dizer, a evaporação também é um processo de purificação. O pessoal faz isso em laboratório, né? Pega a água, transforma em vapor e passa por vários lugares, depois ela, dentro do laboratório, ela se torna água de novo. A natureza também faz isso, né? A evaporação, né? Essa evaporação e esse retorno ao estado de água em tese mais limpo. Então, são imagens importantes, né? Que ajuda muito a gente se a gente quer pensar. Eu acho assim, para quem não quer pensar muito, o termo reforma íntima diz mais. Mas se a gente quer um termo que é mais rico de símbolo, me parece que o purificação é muito mais rico de símbolo. Mas aí você tem que fazer um pouco de esforço, né? Porque tem diversos processos de diversos tipos que têm um só e único objetivo: fazer com que nós evoluamos, que a gente perca uma parte das nossas impurezas, né? Não é assim que a gente fala, né? Ah, uma bebida tem muita impureza, vai pelos processos, está bem melhor. O azeite passa por isso. Quer dizer, na verdade, muita coisa da vida passa por isso, né? Então, é nesse processo. Então, eu gosto mais, sem condenar o outro, do termo purificação, mas precisa pensar um pouco nisso. Quais são os processos de purificação? Quais são os processos, né? E aí a gente pode pegar a imagem da natureza e outras imagens, aplicando às nossas experiências. Então, são experiências purificadoras, né? Acho que é no Apocalipse que tem, né? Jesus falando: eu tenho ouro que, né? Que passou pela prova de fogo, algo do tipo. É assim que também se purificam muitos metais, com fogo, Então, eu acho que é muito mais rico simbolicamente, mas a gente tem que fazer esse esforço. Se a gente falar só purificação, talvez não venha muita coisa na mente. Então, reforma íntima é mais fácil. É uma casa, né? Derrubando parede, ampliando, melhorando, fazendo um revestimento mais bonito e tal. Então, ok. Mas se a gente explorar mais o termo purificação, eu acho que ele é muito mais rico, né? Inclusive, ele se vincula de forma muito mais profunda ao novo, em várias imagens, ao Novo e ao Antigo Testamento. Né? O próprio processo do vinho, né? Estudamos já a videira e etc, etc. A própria produção do vinho passa por um processo de purificação. A poda, né, que o Cristo fala, né, aquele que dá bons frutos, vem o agricultor, que é meu pai, poda para dar mais frutos, também é um processo de purificação. É um processo de limpeza. Você tem várias folhas que estão velhinhas, não sei o quê, o agricultor vai, corta, e ali nasce folhas, né, com vida, com novas, que vão dar mais e melhores frutos. É também um processo de purificação, até porque a gente estudou isso, né? O verbo limpar, podar e purificar é o mesmo. Então, eu penso que purificação tem um vínculo muito mais bonito e mais profundo com o Antigo e com o Novo Testamento, né? O fogo purificador, né? Quando Moisés vê Deus no arbusto, o que é que chama a atenção? É o arbusto? Não. O arbusto está pegando fogo, mas é um fogo que não consome. O fogo é o símbolo, é um dos elementos considerados mais poderosos da purificação, né? Purificado com fogo. Então, se for para explorar, eu acho que purificação é mais rico, né? Se for para falar rápido e não tiver tempo, reforma íntima é mais prático, né? Então, olha o tempo que tem, e aí você decide se você fala de purificação ou reforma íntima. Mas, sendo um pouco ortodoxo, o termo, né, de Kardec é purificação. O que não exclui o outro, tá certo? Não vamos estar criando aí polêmica boba sem necessidade. Mas eu acho que o purificação é mais interessante. Marcelo. Ok. Marcelo está perguntando se é possível fazer um paralelo entre casa mental e templo. Pode, é a mesma coisa, né? Eu não vou repetir, mas é os mesmos argumentos que eu uso em relação à purificação e reforma íntima, né? André Luiz fala casa, a gente está falando aqui de templo. A finalidade é a mesma, a essência é a mesma. Aí entra muito no perfil de cada um. Eu, particularmente, me sinto mais empolgado, mais à vontade quando a gente fala de templo. Mas é como eu falei no encontro anterior, né? Teresa D'Ávila fala de castelo, André Luiz fala de casa. Então, cada um fala do que pode. Vamos colocar assim. André Luiz está na vida dele, fala de casa. Teresa D'Ávila fala de castelo. Cada um fala do que se sente bem. O ponto central é entender que há um espaço íntimo, que há uma vida íntima, que há um indivíduo responsável. Porque a gente está tratando de símbolos. Eu penso que a primeira educação que a gente precisa enquanto movimento é saber ler. E saber ler significa entender o que é símbolo. Enquanto a gente não der esse passo, a gente vai ficar polemizando e brigando por coisas que não tem nem sentido, né? Então são símbolos. Se para você funciona bem o símbolo de uma casa, ótimo, excelente. Se para Teresa D'Ávila ela prefere o símbolo de um castelo, porque é uma mentalidade, um psiquismo muito mais sofisticado, ótimo. Se para outro a pessoa fica mais à vontade no Templo de Jerusalém, ótimo. Se para outro é melhor o tabernáculo, ótimo. Se para outro funciona melhor uma igreja católica barroca, ótimo. E o outro prefere uma igreja gótica? Ótimo. Assim, o ponto não é esse. O ponto não é esse. A questão é nós reconhecermos que temos um espaço íntimo, que isso existe, que isso não é fantasia e que nós precisamos gerenciar esse espaço. E aí a gente abre a nossa capacidade de começar a refletir o que é que tem no nosso mundo íntimo. É isso que interessa. O que é que eu estou botando na minha casa íntima? Quem é, o que é, quem é, o que é que eu estou trazendo para o meu templo? Como eu estou ocupando o meu castelo interior? Isso é o essencial. O problema é que, se a gente não entender que isso é algo muito importante e válido e que precisa ser feito, a gente corre o risco de passar 30 anos no Espiritismo sempre com movimentos rasteiros. Por que é que às vezes as nossas palestras são tão sem graças e tão sem ânimo? Por quê? Por quê? Porque a gente não sabe ler. É só isso, a gente não sabe ler. A gente acha que ler é só pronunciar aquela palavra no sentido mais elementar. E a gente não entende que na palavra tem significados que vão além da definição mais básica. Se a gente não faz isso, a gente vai ficar sempre no terra a terra. Aí vai ficar repetindo: Livro dos Espíritos, a questão é essa. O André Luiz disse isso. Ok, mas assim, o que é que eu posso tirar disso? Qual é o passo além? Se a gente não faz isso, é uma opção, né? Pela miséria espiritual. Aí fica lendo as questões e repetindo. Ah, porque o Livro dos Espíritos tem isso. Tá, tem, mas tu não sabe ler, então não adianta. Tem, mas tu não entende. Fica sempre muito, muito pobre, né? Muito pobre. Então é a mesma coisa, né? O André Luiz está tentando falar uma língua. Talvez seja importante a gente entender o que é que o André Luiz faz da vida, né? Qual foi o objetivo dele? Porque gera uma confusão danada e ninguém entende. O André Luiz se apresenta como um espírito inferior, como nós. Então a primeira coisa é essa. Se você coloca André Luiz no mesmo status de um Emmanuel, você tem que parar tudo e voltar para o Livro dos Espíritos e acreditar no que Kardec disse. A escala espírita é a chave do Espiritismo. É como quem diz assim: meu filho, se você não entender a escala espírita, tudo que você vai falar corre o risco de ser besteira. Só que as pessoas tratam André Luiz e Emmanuel como se fosse a mesma coisa. É óbvio que o Emmanuel não está preocupado com isso, tem o André Luiz. O problema é que isso impede uma leitura inteligente do André Luiz. Esse é o problema. Né? Se eu não sei, se eu coloco o André Luiz no lugar que não é o dele, eu não vou conseguir ter uma leitura inteligente. Então, saber ler não é só pronunciar as palavras, é entender um pouco o autor. Quem é o autor disso? Porque senão eu pego a palavra e imagino minha fantasia, que é o que acontece. Como as fantasias muitas vezes não se combinam, a gente fica brigando porque a minha fantasia está certa e a tua fantasia está errada, quando as duas estão muito longe do que o André Luiz quis dizer. Então, o André Luiz, ele é um espírito inferior. Nossa, tá falando. Eu já falei isso em palestra, não falo mais, não faço mais palestra, mas nossa, tá falando mal do André Luiz, ele se acha muito. Eu disse: não, meu filho, o André Luiz que disse. Agora, se ele não é inferior, ele é mentiroso, aí é pior. Então, porque ele conta, ele desencarnou e ficou lá 6 anos, 8 anos, 10 anos no umbral. Então, assim, desculpa, não é espírito superior para mim. E a reação, e além desse período, quando ele chega no mundo espiritual, é uma relação de um deslumbrado, né? Eu não sei se alguém viveu isso, mas todo mundo deve conhecer alguém que viveu. No passado tinha muito, hoje eu acho que não tem muito mais. Assim, é o sujeito do interior que nunca viu o mar. Aí se o sujeito vai ver o mar e fica alucinado. E aí, que Rio Grande. O André Luiz, quando chega no plano espiritual, é o sujeito do interior que nunca viu o mar. Ele está deslumbrado. E aí ele vai falar de igual para igual. Por isso que a obra dele é tão legal. Porque é um deslumbrado contando coisas para a gente que nos deslumbram. Entendeu? O sujeito foi lá, viu o mar e voltou para a nossa cidade que a gente nunca viu o mar. Então, quando ele contar para a gente o que é o mar, esse açude extraordinário, né, que tem onda e que ainda botaram sal, é um negócio assim que mexe com a nossa cabeça. Esse é o André Luiz. E é fantástico o que ele faz. Mas eu tenho que entender quem é ele, qual é a contribuição dele na história. Então, quando eu começo a ver gente que se diz estudiosa do Espiritismo e quando fala igual os dois, eu digo: esse cara não entendeu nem o que é a escala espírita. Então, é válido sim, e acho que ele está usando essa linguagem porque é a linguagem dele. E é a linguagem nossa. É mais fácil o André Luiz falar que é a nossa casa mental do que ele ter que escrever 5, 6, 7 capítulos e fazer uma relação com o templo e ter que explicar o que é o templo e não sei o que, ele já perdeu o leitor dele. E nem sei se na época ele tinha cultura para isso. Acredito que não. Hoje deve ter. Mas naquela época que ele escreveu, ele tava, era um recém-desencarnado que passou um bocado de tempo no umbral, estava em tratamento. Então, assim. É entender isso, né? Mas estiquei muito, mas o ponto sim, é a mesma coisa. Simbolicamente é a mesma coisa. Pode, como eu falei, pode chamar de casa mental, de castelo, de igreja, de é o meu templo budista, é o meu jardim de meditação. É um espaço interior, é uma dimensão nossa que é real e que existem coisas que a gente coloca lá e é bom a gente dar conta e saber e cuidar das coisas. Sugestão. Hoje é sugestão, a partir do próximo livro é obrigação. Por favor, dediquem no mínimo 5 minutos por dia para vivenciar essa ideia. Qual ideia? Nós temos uma dimensão interior que nós devemos representar com o espaço que mais tocar os nossos corações. E observar como ele funciona. E quem está no centro desse espaço. E quem está em torno. E quem está longe do centro. Isso é extraordinariamente importante. Não estou pedindo mais de 5 minutos. Pelo menos 5. Ah, é muito estranho. Então, tiro 5 minutos e fica pensando: como é que eu caracterizo, como é que eu simbolizo o meu espaço interior? Ah, para mim é uma cabana. Ótimo, fica com a tua cabana e vamos em frente. Porque é só um espaço simbólico. Ah, é uma casa. Ótimo, como é que é essa casa? É grande, é pequena, tem jardim. Mas sabe que dentro desse espaço você vai precisar colocar, representar o que está dentro de você, de bom e de ruim. Tem leproso? Tem doente, tem lixo, tem o Cristo, tem Bezerra, tem Eurípides, tem Kardec. Qual é a função de cada um desses indivíduos tem no teu templo, na tua casa, na tua vida? Então, isso é essencial. Como você vai simbolizar, você pode até mudar para descobrir o que é que funciona com você. Não tem problema isso. Não tem nenhum problema. Mas a experiência é indispensável. Senão você vai ficar onde está. Repetindo, um papagaiozinho, uma virtual. Ah, porque o livro dos Espíritos, questão 320. Ah, o livro dos Espíritos, ok. Ah, porque André Luiz, na obra tal, no capítulo tal, no... Tá, ok, mas o que é que tu entendeu? Nada. Tá bom, pelo menos aprendeu a repetir. Mas em algum momento é preciso dar o outro passo. Então, a nossa ideia aqui é dar esse outro passo. Então é muito importante que cada um busque criar esse hábito. Não vou conseguir, não interessa. Dedico os 5 minutos que dá certo. Depois vão ter outros tipos de abordagem. Cada um vai experimentando e vai descobrindo a que funciona melhor. Tá certo? É entender que isso aqui não é uma camisa. Não pode ser. Não é e não pode ser uma camisa de força, uma obrigação formal. O que a gente tem que criar é uma percepção. De um espaço, de uma dimensão interior, e a partir dali a gente dialogar com a nossa realidade emocional. Isso é que é indispensável. Como você vai representar, não tem problema nenhum, não faz diferença. Então, qualquer exemplo que eu dei em outros espaços, não tem problema. O importante é que você tenha esse símbolo, ele vai ajudar a gente ter uma percepção do que realmente interessa. E isso é indispensável. Para a gente se purificar, para a gente fazer a reforma interior, para a gente se transformar, para a gente ter autoconhecimento. É tudo isso. Ok? Então vamos começar o capítulo 8. Começar. Bem. Na minha cruzada, que é extremamente facilitada pelo senhor Allan Kardec e pelos espíritos, vamos mostrar o vínculo do Cristo com o Espiritismo. Confesso que não é muito difícil, porque está em todo canto. Questão 495. Assinada por São Luís, guia espiritual, o dirigente espiritual da Sociedade de Paris, e Santo Agostinho, um dos espíritos que mais contribuíram com a codificação, e anjo da guarda do nosso querido Bezerra de Menezes. O que é que eles vão dizer aqui num trecho dessa questão? Homens instruídos, instruís. Homens de talento, educai vossos irmãos. Não sabeis assim que obra realizais. É a obra do Cristo a que Deus vos impõe. Olha que interessante, aqui já pegando para responder a pergunta que o Aníbal enviou. Homens instruídos e homens de talento. Claro, não é uma definição fechada. Mas ele está separando aqui duas categorias, né? Pessoas cultas, pessoas eruditas, pessoas que têm conhecimento, que têm saber, e pessoas que têm talento. Claro, o erudito tem algum talento e o homem talentoso tem alguma erudição. Mas ele está separando aqui, né? O homem erudito é o estudioso. O homem de talento, facilitando aqui, é o artista. É o indivíduo que cria, que escreve, né, na nossa linguagem de hoje, uma obra de ficção que vira um filme, um Senhor dos Anéis, que tem toda uma riqueza de simbologia cristã, né? E também obras que não têm simbologia cristã, mas que têm um impacto, né, de educação profundo. Então, esses dois grupos são estimulados nessa frase, né, por esses dois espíritos. Mas é interessante o que eles dizem. A obra que vocês realizam é a obra do Cristo. Que visão de mundo é essa? Do ponto de vista dos espíritos da codificação, de um São Luís, de um Santo Agostinho, de um Kardec, alfabetizar, ensinar economia, explicar a aritmética, apresentar uma peça de teatro com conteúdo superior, ser um artista que representa um papel que educa, significa realizar a obra do Cristo. Como é que é isso? Pensei que era coisa de padre. Para esses espíritos, para a codificação, para o espiritismo, a obra do Cristo é a renovação da terra. O aperfeiçoamento moral e o aperfeiçoamento intelectual. Então, quando um grande cientista faz uma descoberta, ele é um pequeno servo, um pequeno contribuidor da obra do Cristo. Essa é a visão espírita. Porque talvez a gente ainda veja as coisas de um ponto de vista material. Não, ali tem espaço da religião, ali tem espaço da ciência, ali tem espaço não sei de quê. Para esses espíritos, a obra do Cristo é a terra. Então, todos aqueles que contribuem para o aperfeiçoamento da terra, eles são cooperadores da obra do Cristo. Né? Pegando um exemplo bem fácil. Ele é o dono da empresa. Então, o sujeito que está lá na portaria, como o cientista que está desenvolvendo um produto novo, quanto o cara do comercial, todos eles estão colaborando para a empresa. Saibam eles ou não, reconheçam eles ou não. Quando a gente fala de terra, esses espíritos que contribuem positivamente para a melhoria no mundo, eles sem saber, né? Sem saber, sem suspeitar, eles estão trabalhando para a obra do Cristo. Detalhe, olha a palavra desses dois espíritos publicados por Kardec. A obra do Cristo que Deus vos impõe. Olha que interessante. É obrigação. Se você não fizer, você já está errado, né? Você tem obrigação de fazer uma coisa. Se não fez, você está em falta, né? Vamos pegar aqui um exemplo nosso. 18 anos, você tem obrigação de se alistar no exército. Se você não vai e não se alista, você já está em falta. Então, do ponto de vista dos espíritos, todos têm obrigação de trabalhar na obra do Cristo. Interessante nessa visão? Ou não? Você já tinha ouvido falar dela? Já tinha pensado nisso? Porque para os espíritos, o Cristo é o líder da terra. É o dono da empresa. É o rei. É o governador. É o condutor de tudo. Então todos nós, por vontade de Deus, estamos convocados a colaborar na obra do Cristo, que é a melhoria da terra. E muitos colaboram sem saber, mas colaboram. Ok? Então é só um comentário rápido dessa questão para a gente ver qual é o objetivo disso daqui. Depois a gente um dia vai apresentar isso bem sistematizado. Mas é apenas para mostrar o seguinte: a relação do Cristo com o Espiritismo, ela é repetida milhares de vezes na obra de Kardec. Tem as mensagens explícitas, claras, Cristo, Jesus, o Cristo vos disse, mas atravessando toda a codificação, nós temos as ideias do Cristo sendo colocadas. Nós temos a segunda revelação. E às vezes a gente acha que o Cristo está lá numa questão ou noutra. Não, é ali. Não. Toda a visão de mundo espírita nada mais é do que a visão de mundo do cristianismo. Todos os objetivos espíritas nada diferem dos objetivos do cristianismo. Então não é a questão 620, não é a citação de Kardec na introdução, e não é só a videira. A videira está anunciando. E o que está ali na videira, a integração das três revelações, elas se desenvolvem em todo o livro dos Espíritos. E muitas vezes, a presença do Cristo é trazida sem nem necessidade. Do nada, os Espíritos dizem: é o Cristo. Kardec perguntou uma coisa: não, o Cristo já disse. Como que então não estava falando do Cristo? Não, mas a gente está. Você não está, mas eu estou. Então é uma presença sempre colocada, em todos os quatro livros está ali. Isso para quê? Para a gente lançar a seguinte questão, que a gente só vai tocar aqui para não passar do tempo. E o livro dos médiuns, tem Jesus? Né? Porque a gente assim, não, negócio de Jesus é só no Evangelho. Aí a gente agora já provou que tem no livro dos Espíritos. Desde a introdução, a CEP, todas essas questões e muitas outras que a gente não está trabalhando agora. Ok. E no livro dos médiuns? Tem Jesus por lá? Temos notícia do Cristo no livro que vai tratar da parte mais técnica, mais científica do Espiritismo, que é a mediunidade? E aí a gente vê que não só tem Jesus, né? Como é um livro de mediunidade, tem uma mensagem assinada, assinada por alguém que diz que é Jesus de Nazaré. Será que a gente entende o que Kardec fez aqui? Kardec publica uma mensagem que está assinada por Jesus de Nazaré. Não me diga que Kardec não sabe quem é. Como a gente conhece o movimento espírita, eu já sei, se tivesse só Jesus assim, ah, mas aí é o Jesus, né? Jesus Lepan, Jesus Lemarie, Jesus sei lá o quê. Mas aí, conhecendo a nossa natureza, o espírito assina Jesus de Nazaré. Para completar, Kardec escreve vários parágrafos para dizer o seguinte: eu acredito que é de Jesus de Nazaré essa mensagem. Está lá no Livro dos Médiuns. Só pegar qualquer uma aí. Então é muito interessante isso. Há uma mensagem, o Espírito assina como Jesus de Nazaré, Kardec faz questão de publicá-la no Livro dos Médiuns, na seção de mensagens verdadeiras. Porque como o Livro dos Médiuns é um livro de estudo, Kardec tem lá uma seção, um capítulo de mensagens falsas, para que a gente entenda o que é uma mensagem falsa. e tem sessão de mensagens verdadeiras para que a gente entenda o que é uma mensagem verdadeira, né? Kardec ensina a analisar isso e depois, né? Essa mensagem não está lá, desculpa. Ele faz essas duas sessões e depois ele publica mensagens nas quais os espíritos vão dizer o que é o espiritismo. O que eu queria falar era isso. Então, é um livro que Kardec ensina a metodologia de avaliar se uma mensagem é verdadeira ou falsa, exemplos de mensagem verdadeira e mensagem falsa. E aí ele vai perguntar para os espíritos o que é o espiritismo. O título do capítulo é Sobre o Espiritismo. Não é sobre a evolução humana, não é sobre o movimento dos astros, não é sobre as transformações geológicas da Terra. É sobre o Espiritismo. Vários espíritos vão falar sobre isso. Um deles tem uma mensagem e assina como Jesus de Nazaré. Se a gente entender isso, a gente está preparado para começar a ler a mensagem. Eu vou ler só o começo, né, e a gente vai continuar na próxima revisão. A mensagem começa assim. Ah, mas será que é uma linguagem muito religiosa? Eu não sei, eu sei que o Espírito escreveu e Kardec publicou, então é espírita. Como é que você vai gostar dela ou não? Aí você leva para o seu terapeuta a mensagem e vê o que é que dá. Porque aí já não é comigo. É outro processo, né? Nosso curso aqui é outro. Vamos lá. Olha o começo dessa mensagem, gente. Eu venho teu salvador e teu juiz. Eu leio isso e digo: esse espírito não está de brincadeira, né? O tom da conversa é elevado, né? É uma voz séria. Ninguém começa uma conversa do cotidiano assim: oi, tudo bom? Oi, quem está falando? Eu, teu salvador e o teu juiz. Você desliga o telefone, né? Você sai com medo. Alô, quem está falando? Eu. O teu salvador e o teu juiz. Não, ninguém usa. É uma linguagem simples e ao mesmo tempo imponente. Não tem uma palavra complexa aqui. Não tem um negócio confuso. O que será que esse espírito quis dizer? Não. É muito claro e muito direto. Eu venho, sou o teu salvador e teu juiz. Depois ele diz: eu venho. Seria muito bonito a gente estudar isso também do ponto de vista da literatura judaica, porque há repetições aqui que são bem características que Jesus usava encarnado. Eu venho, sou o teu salvador e teu juiz. Eu venho como no passado, entre os filhos perdidos de Israel. Eu venho, terceira vez, trazer a verdade e dissipar as trevas. Isso daqui é tema para um livro e 10 seminários. Porque o que esse espírito está fazendo aqui, ele está resgatando de uma forma nova símbolos milenares. Não tem palavra esquisita, mas o que ele está fazendo aqui, né? É com maestria, é quem sabe usar as palavras. Se a gente quiser de fato entender o que é Salvador, na primeira e na segunda revelação, o que é juiz, quem são os filhos perdidos de Israel, o que significa trazer a verdade e dissipar as trevas, tem assunto aqui para muita conversa. Tem conteúdo aqui para muitas páginas. O problema, a gente pega, legal, legal. Próximo. Aí acaba a mensagem. Não tem novidade não aí? Qual é a novidade? Qual é o livro aí maluco aí para a gente se empolgar? A gente fez aqui apenas, né, assim, uma pequena amostra do conteúdo que isso traz, tanto do Espiritismo, quanto do Novo, quanto do Antigo Testamento. E tudo isso referendado por mensagens publicadas por Kardec. Vamos pegar aqui, eu não vou mais nem pegar o texto, só para lançar. Cristo como Salvador e Juiz está escrito com todas as letras no Novo Testamento. Não dá para não ver isso. O bonito, para a gente encerrar e depois a gente vai retomar aqui no próximo domingo. É quando ele vem, quando o Jesus de Nazaré diz: venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Porque a isso nos faz lembrar também do início do Evangelho de João, que vai dizer que ele é a luz do mundo. E as trevas nada puderam contra ele, mas os homens não entenderam. Então, a partir daqui, esse Espírito está dando todas as indicações simbólicas para que nós pudéssemos de fato entender que é ele. Ele disse claramente com todas as letras. Ele assina o nome dele com todas as letras. E ao longo de toda a mensagem, ele dá símbolos extremamente valiosos para quem queira entender que de fato é ele. Agora, com todo respeito, a gente vive procurando mensagem de espírito superior. Ok, eu também procuro. Mas será que a gente procura com a mesma ânsia entender a mensagem de Jesus de Nazaré? No movimento espírita. Eu entendo que para um católico isso aqui é outra coisa. Eu entendo. Mas para os espíritas, nós temos uma mensagem assinada por Jesus de Nazaré. Publicada e validada por Allan Kardec, você quer mais o quê? Porque é óbvio que Kardec, além de ter avaliado em detalhe, perguntou para São Luís: São Luís, é Jesus mesmo? Porque assim, quem é que quer botar um nome de Jesus no meio de uma polêmica inferior? Ninguém é doido. É óbvio que Kardec perguntou para São Luís, para Santo Agostinho: gente, é ele mesmo? Eu acho que é, mas só é o chefe. Entendeu? Assim, é o chefe, é como diz Kardec. Kardec diz isso no comentário dele. Um nome que a gente não tem que falar com muito respeito. Um nome que, para a gente usar, tem que ter muito critério. Um nome que não pode ser jogado no mercadão. Um nome que é a pérola mais preciosa da terra. Então, assim, você não usa para ir para a feira comprar, né? Você não bota, você não pendura no pescoço a pérola mais preciosa da terra para ir comprar farinha no mercado. Você vai usar numa situação muito especial, óbvio. Então Kardec diz isso no comentário dele. Um nome que devemos ter todas as precauções. Todo o respeito para poder citar. Quer dizer, o que é que ele está dizendo? Eu verifiquei, meu filho. Isso aqui eu não recebi ontem e mandei publicar, não. Eu verifiquei, eu ponderei, eu avaliei, eu questionei os outros espíritos que me assistem, eu questionei por diversos médicos, porque é a mensagem do Cristo. E Kardec coloca essa mensagem aqui, coloca o nome do Cristo e explica tudo isso. Fica a pergunta: nós espíritas valorizamos essa mensagem? Kardec valorizou. Kardec valorizou. Mas a gente vai ver como ele trabalhou e como ele valorizou na nossa próxima revisão, onde a gente vai começar daqui e tentar apresentar as várias relações profundas que essa mensagem faz com a primeira, com a segunda revelação e várias validações que a gente encontra no conjunto da obra de Kardec. Ok? Alguma última pergunta? Ok, então vamos agora nos preparar para o nosso diálogo mediúnico. Vamos agora elevar nossos pensamentos. É um momento muito importante onde todo mundo pode e é convidado a colaborar um pouco mais, né? Com as vibrações, com o pensamento elevado, com o vínculo aprofundado com o anjo guardião depois desse período de integração. de estudo, de envolvimento fluídico. Vamos pedir que os nossos anjos guardiões ampliem esse vínculo e que cada um de nossos anjos guardiões nos ajude nesse instante a nos vincularmos uns aos outros, que possamos formar um só grupo, uma só família, unidos sob o amparo do mais alto, envoltos pelas energias do Cristo. Para que tenhamos a oportunidade de um diálogo feliz e satisfatório com a espiritualidade maior. Filhas e filhos, é com muita alegria que hoje estamos aqui, convocados que fomos, para partilhar desse banquete convosco. Porque para nós não há oportunidade melhor do que estar entre aqueles que, ainda frágeis e débeis, buscam encontrar-se com o nosso Mestre Maior, Jesus de Nazaré. Estamos hoje aqui para vos lançar um apelo. Para que vossos corações se ampliem, para que todos se preparem para um ano em que todos serão solicitados a prestar testemunho verdadeiro em nome do Cristo. Queremos, precisamos, contar com os vossos corações. Para realizar a obra de nosso Mestre. Ninguém é desprezível na construção do reino do amor. Ninguém é deixado de lado pelo coração amoroso de Jesus de Nazaré. Por isso, estamos aqui. Viemos de longe para explicar aos vossos corações. É hora do testemunho. O Cristo espera de cada um de nós uma doação imensa que irá redundar na construção do reino de luz dentro do vosso ser. Precisaremos de muitas mãos, de muitos braços abnegados, para realizar a obra que nos foi confiada. E nós, reconhecendo-nos pequenos servidores e buscando ser sempre o amigo da dor, solicitamos a vossa ajuda. Os nossos cursos se multiplicarão para além do planejamento inicial. Precisaremos da vossa ajuda com um tanto mais de dedicação. Fostes preparado. Muito recebestes, por isso agora vos pedimos, ajudai. São tantos surdos e cegos a caminhar sob o manto do Espiritismo. É preciso apresentar a esses corações que se perdem a palavra lúcida. Do amigo dos sofredores, Allan Kardec. Precisaremos de vossas horas de lazer e até de repouso, para elaborarmos obra singela, mas poderosa, que possa tocar o coração das multidões espíritas que andam no mundo desavisadas de que a morte é sempre o momento da avaliação severa imposta a cada um pelo Criador. Nos reuniremos convosco para tratar os assuntos específicos, mas viemos, acima de tudo, vos pedir: preparai os vossos corações. Há 10 anos aguardamos este momento em que comporíamos um grupo de trabalhadores alegres e abnegados. Sim, conhecemos os vossos corações. Muitas vezes rimos com vocês em vossos processos de reflexão e de descoberta. Por isso, vos pedimos: preparai-vos. Vossas mãos serão úteis na seara do Senhor. Acima de tudo, queremos vos dizer: é chegada a hora do testemunho individual. Não falamos de leões, não falamos de atos extremos. Falamos do testemunho silencioso, da renúncia das tentações torpes do mundo, porque as trevas, vendo a luz que se prepara para ser espargida no mundo, vos atormentarão, mas jamais poderão vos afastar do Cristo, se assim não desejar. Nós, os amigos da espiritualidade, estamos aqui para vos dizer: são muitos os que já estão no mundo e que compõem a nova sociedade que se erguerá na pátria do Evangelho. Pedimos uma atenção especial com a divulgação desse tema, a missão espiritual do Brasil, porque não é razoável que vejamos espíritas zombarem do projeto do Mestre para o país eleito por seu coração magnânimo. Precisamos ter voz firme e também amorosa, porque a segurança é fruto daquele que aceita o sofrimento que a obra lhe impõe. Para declarar de maneira clara: há um projeto para o Brasil. Há uma luz que nenhuma treva poderá apagar. Há um propósito na história desse povo sofrido, que aqui está, sob a misericórdia do Cristo, em processo de aprendizado rude de carregar a própria cruz. Porque há uma segunda etapa desse projeto, que é a implantação de uma sociedade regida em suas leis e em seu dia a dia pelo coração do Cristo. Precisaremos de todos. Precisaremos de cada esforço. Precisaremos de vossos corações. Aqui estou para vos dizer: é chegada a hora de abandonar tudo aquilo que vos inferioriza, de afastar-se de tudo que vos distancia do Mestre e lembrar Qual o vosso propósito neste mundo? É chegada a hora de olhar sem temor o momento de vossa partida para entender o valor do tempo que passa. Sois como os discípulos convocados pelo Cristo. Como se passaram rápidos os poucos anos de missão do Cordeiro de Deus. Como se escoarão velozmente o tempo que hoje vos é dado pelo alto para trabalhar ativamente nessa seara do Senhor. Aproveitai. Aproveitai, meus filhinhos, porque a dor será sempre breve, mas o amor daquele que enfrentou a cruz, penetra todos os corações que sabem homenageá-lo, sofrendo em benefício dos que mais sofrem. Despedimo-nos, sugerindo uma semana de muita prece e de muita reflexão. Estarei com cada um de vocês. Conversaremos longamente, porque venho com o objetivo de tocar cada coração que aqui se encontra, porque muito quero que vocês utilizem os maravilhosos potenciais já conquistados no passado de uma forma muito diferente, em homenagem ao Cordeiro que veio ao mundo para nos sensibilizar com o seu autossacrifício. Tenhamos essa semana por um marco inicial de renovação e aprofundamento de vossos compromissos realizados antes do nascimento. Nenhum de vós que aqui estáis e que me ouvireis, participa de nossas atividades por obra do acaso. Sim, no futuro virão muitos outros, mas agora, queridos filhos e filhas, é a vossa vez. O tempo passará de forma assustadoramente rápida, porque o mundo entra num período de aceleração de testemunhos. Mas não esqueçais, é a vossa vez. É o momento em que o Cristo olha para o teu ser e te diz: vai, filho. Mostra o teu amor conforme eu te ensinei. Realiza a tua parte da obra. Depois terás o repouso merecido. Porque o meu Pai e porque o teu Pai nos ama infinitamente. Despeço dizendo: amo com sinceridade cada um de vocês e peço a Deus para que um dia, depois do breve testemunho que vos espera, estejamos juntos cantando um hino de amor, louvando o Mestre que vive com o Pai nas alturas, por nos ter dado a oportunidade de servir aqueles que mais sofrem. E o que mais sofre, vos asseguro, não é apenas o mendigo. Os maiores sofredores deste mundo são aqueles que não mais sentem a luz confortante do Mestre. Cabe a vós, espíritos que muito erraram no passado, apresentar essa luz confortadora aos corações rebeldes. E, acima de tudo, a juventude maravilhosa que já está em vosso mundo. Paz do vosso irmão e muitíssimo amigo, Bezerra de Menezes.
Obrigado por ter estado conosco. Para mais materiais, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Um grande abraço.